Meus queridos irmãos e amigos da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel e toda a equipe, os irmãos que estão ligados na melodia, é um prazer estar aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Passaremos a ler o texto que já foi mencionado anteriormente, que dá base para a mensagem de hoje. É no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, verso 2, que diz assim: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Verso 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Agora o verso 12. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje tem como tema: Deus ouve as nossas palavras. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve quando falamos com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui no texto lido, só para fundamentar essa nossa introdução, tem um detalhe muito interessante, né? O profeta Daniel é conhecido pelo seu relacionamento com Deus, pela sua fidelidade a Deus. E Deus lhe revelou coisas fantásticas através desse relacionamento maravilhoso. É conhecido como homem que orava 3 vezes ao dia. Enfim, Daniel, ele tem um currículo de oração, de relacionamento com Deus enorme, invejável mesmo. E no texto lido, durante 21 dias, ele está orando. Ele está buscando ao Senhor, está jejuando, está fazendo um sacrifício, um pequeno sacrifício de jejum e oração, mas nós observamos que a resposta de Deus, ela vem depois dos 21 dias. Então, é nesse ponto que eu quero colocar, quero iniciar falando com você que tem orado também, e às vezes reclama porque a sua oração não tem sido ouvida, ou você não recebe uma resposta imediata, ou como você queria da parte do Senhor nosso Deus. Nós perguntamos com relação a Daniel por que Deus demorou tanto. E ele faz uma coisa certa, né? Deus faz o que ele quer, na hora que quer e como quer. Mesmo que haja possíveis impedimentos, mas Deus é soberano para superar todas as dificuldades. Devemos ter sempre em mente 2 coisas importantíssimas: aquele que ora, aquele que fala com Deus, né? Primeiro, Deus sempre ouve a nossa oração. Se você está no Senhor e Ele está em você, se as palavras de Deus estão na sua vida, né? Deus sempre ouve a nossa oração. Número 2. Deus tem sempre o melhor para nós. Observando o verso 12, então a voz de quem fala com ele diz assim: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então aí que nós encontramos base para dizer que certamente Deus nos ouve. Deus está atento àquilo que eu falo, àquilo que você fala com Ele, no nome poderoso de Jesus. E se você mantém uma vida nos padrões bíblicos, não há por que duvidar. A oração é vital para a vida dos filhos de Deus. Deus nos ouve as palavras, os pensamentos, quando nossa oração segue também princípios. É necessário que aquele que se dirige a Deus, aquele que se coloca diante do Senhor para falar, para fazer um diálogo com Deus, é preciso que esta pessoa siga alguns princípios bíblicos, como o próprio Daniel seguiu, Elias e outros tantos que oraram, falaram com Deus e Deus se revelou de uma forma tremenda e maravilhosa. E o primeiro é o seguinte: são 7 princípios. O primeiro princípio: mantenha-se ligado a Deus. mantenha-se ligado a Cristo. Mantenha-se ligado a Deus, mantenha-se ligado a Cristo. Isto é uma necessidade, isto é, esta comunhão, esta relação com Deus, ela precisa acontecer sempre em nossas vidas, na vida de cada um daqueles que quer dialogar com Deus, quer falar com o Senhor. Se vocês permanecerem em mim, diz João capítulo 15, verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e lhe será feito. Bendito e glorificado Senhor. Aí está a confirmação, o próprio Jesus falando e João registrando no seu livro 15, verso 7. Tá? Priorizamos nosso relacionamento com Deus, mantendo o canal de comunicação aberto, né? O que é um canal de comunicação? Então eu preciso estar periodicamente falando com Deus, me dirigindo a Ele em oração. Então a oração é algo sistemático na vida do cristão, na vida daquele que teme ao Senhor. Ele não pode passar um dia sem orar, ele precisa orar todos os dias. É necessário que ele mantenha esta comunicação. E algumas vezes no dia, né? Daniel orava 3, como eu já disse anteriormente, mas você pode orar 2. Ore uma vez pelo menos, mas passar um dia inteiro, 24 horas sem falar com o Senhor, são muitas oportunidades. Por mais ocupado que nós estejamos, é preciso que encontremos um espaço para estar falando com Deus. E aí, veja só, nós manteremos este canal aberto e nos manteremos ligados com o Senhor. O segundo princípio para que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor é: mantenha a confiança em Deus. Podemos traduzir isso com aquela pequena palavra chamada fé. Mantenha a confiança em Deus. Mateus 21 e 22 diz assim: e tudo o que pedires em oração, se crereis, vocês receberão. Se creres, receberão. Então veja só, a crer, ter fé é fundamental para quem ora. Se você vai orar, se você começa a orar, se você está orando, mas não está crendo em Deus, não está crendo que o Senhor está lhe ouvindo, que Ele vai lhe responder até com um não, não basta, não adianta nem continuar orando. Crer ou ter fé significa estarmos realmente esperando que nosso Pai Celestial supra as nossas necessidades. Isso é importantíssimo. Concentre-se apenas no exercício da fé que você já tem. Não se preocupe com a fé que você ainda não tem. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas com o tamanho da fé. Será que minha fé é grande? A minha fé é pequena? É isso, aquilo, outro? Lógico que você tem fé. Se você recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, você tem fé. Não importa a dimensão da sua fé, a altura, a largura, o importante é que você creu e recebeu a glória de Deus, a salvação na sua vida. Isso aí já é o primeiro passo. Vamos para o terceiro princípio para que você ore e Deus ouça a sua oração. Submeta-se humildemente à vontade do Senhor. Reconheça o senhorio de Deus sobre a tua vida. Esta é uma confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. 1 João capítulo 5 e verso 14. Lembre-se que Deus deseja nos ensinar algo na oração. Além de nos conceder coisas, Ele deseja nos ensinar. Por isso, algumas vezes Ele diz não, outras vezes Ele nos conduz em outra direção. Lembre-se que a nossa vontade sempre seria igual à vontade de Deus se pudéssemos ver o que Ele vê. Então, esse texto aqui de João 5,14, ele é muito atual, porque hoje muitas pessoas pensam até que podem dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Quando João, 1 João 5,14, anote aí, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos dele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Aleluia! Deus é soberano e a vontade dele é que impera. Então eu clamo, eu peço, não é? E às vezes, e talvez eu peça errado, como diz Paulo, né? Eu posso estar pedindo inadequadamente, mas o Espírito Santo nos ajuda, né? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, se você tem orado, se você tem se aproximado de Deus, segundo os princípios bíblicos que estão sendo elencados agora nesta mensagem, certamente Deus vai te ouvir e a resposta virá imediatamente no nome poderoso do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos para o quarto princípio. Espere pacientemente em Deus. Esperança. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Salmo 40 e verso 1. O ponto principal aqui é manter a sua mente em Deus, manter o seu foco na solução que ele dá. Precisamos desta disciplina em nossa vida. Precisamos dessa disciplina. Deus é soberano, como dissemos no princípio anterior, e ele vai agir segundo a vontade dele. Então é preciso que eu saiba esperar. E nós encontramos esta referência na Bíblia por alguns fatos, como aquele homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos aguardando o momento de ser lançado na água, e ele não podia porque, devido à sua condição de coxo, de aleijado, de não poder caminhar, outro ia antes dele. Né? E eu creio que, por ser alguém temente a Deus, ele passava ali aquele tempo clamando, pedindo ao Senhor, porque era basicamente a única coisa que ele queria na vida, era a cura. E nesse texto nós vamos observar que Jesus Cristo vem a Jerusalém, havia uma festa, e ele deixa os discípulos irem em frente, e ele entra ali naquele lugar, onde havia diversas, dezenas talvez, de aleijados, de enfermos, de coxos, de cegos, esperando uma cura. E Jesus dirige-se especialmente àquele homem que estava há 38 anos ali clamando e esperando. Chegou o dia dele, chegou o dia da vitória. E naquele momento o Senhor Jesus Cristo mandou que ele levantasse, tomasse sua cama e fosse embora, e ali se fez bonança na vida daquele coxo, e a alegria chegou ao seu coração, ele pôde caminhar com a glória de Deus na sua vida. Então, esperar pacientemente Deus é um princípio e também uma característica apregoada no Salmo 40 e verso 1, e que eu e você devemos aprender com sabedoria no Senhor, se vamos seguir a Bíblia, a sua palavra, e não a palavra de homens. O quinto princípio, não se agarre a algum pecado acariciado. É isso mesmo, vou repetir. Não se agarre a algum pecado acariciado. Se eu acalentar um pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66 e verso 18. Muitas vezes nós estamos clamando, pedindo um milagre, uma cura, uma bênção, mas nós temos praticado algo que desagrada ao Senhor, e aí um pecado, e este pecado muitas vezes nós mantemos ele lá guardadinho no nosso coração e queremos que Deus nos abençoe da mesma forma. Isto não vai dar certo, e o Salmo 66, verso 18, recomenda que, se eu acalentar um pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Então, pecados acariciados impedem a atuação do poder de Deus em nossa vida. Isso nos separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Você não pode agarrar o pecado com uma mão e buscar ajuda divina com a outra. Uma confissão e arrependimento sinceros vão solucionar o problema, e você poderá falar livremente com Deus e colocar o seu coração nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, e certamente ele vai lhe ouvir de forma especial e maravilhosa. Vamos para o sexto princípio. O sexto princípio diz assim: sinta a necessidade de Deus. Mateus capítulo 5 e verso meia dúzia diz assim: Deus responde àquele que pedem por sua presença e poder em suas vidas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluia! Bendito, fome e sede. Então, sentir necessidade de Deus é sentir que também nós não temos capacidade individual para suprir todas as nossas necessidades. Há momentos em nossa vida, há situações em nossa vida em que somente a mão poderosa de Deus pode trazer o alívio, pode trazer a solução, pode trazer o benefício. E aí eu preciso confiar, esperar e sentir necessidade do meu Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Como o cervo brama pelas águas, dizia o salmista, a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sentir necessidade de Deus, então, é o sexto princípio. Vamos para o sétimo e último princípio para que a nossa oração possa ser plenamente ouvida por Deus. Persevere em oração. Perseverança, não desistir, não sair do lugar, como voltando ao exemplo dado do coxo do tanque de Betesda, 38 anos ali aguardando a bênção e a vitória, crendo que o Senhor iria visitá-lo. Jesus, querido, bendito é o nome do Senhor. Jesus ilustrou a necessidade de perseverar em nossos pedidos de oração através da história de uma viúva insistente que sempre trazia seu pedido diante de um juiz. Finalmente, o juiz atendeu. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo e Ele vai operar de forma maravilhosa. Lucas capítulo 18, versos 5 a 7. Então, perseverar em oração. O que é oração? A oração é um diálogo com Deus. A oração é a conversa de quem tem fé no seu Criador, naquele que fez os céus e a terra. E esta oração, ela também obedece uns princípios. Nós falamos com Deus no nome poderoso de Jesus Cristo. É preciso que nós enderecemos a nossa oração para aquele que tudo pode, como o próprio Jesus recomendou. E Jesus Cristo é o caminho que nos liga a Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é aquele que nos perdoa de todos os pecados. É Ele que nos conduz à presença do Senhor nosso Deus. Se hoje podemos falar com Deus, se hoje dirigimos a nossa palavra diretamente ao Senhor, é através do sangue poderoso de Jesus Cristo no Calvário que fomos purificados. Na antiga dispensação, não era assim. O homem, os sacerdotes precisavam fazer holocaustos, matar animais para poderem falar com Deus durante um período de tempo até resumido. Mas hoje, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, ele foi morto e o seu sangue derramado para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados apagados. E hoje nós podemos entrar na presença do Senhor, aleluia, e falar com Ele diretamente. E aí você falando com Deus, você pode discutir com Ele as suas necessidades, as suas esperanças, os seus sonhos e apresentá-los ao Senhor cheio de fé, cheio de confiança, porque certamente Ele vai te ouvir. Peça por alguma bênção em particular, por ajuda nos momentos de necessidade, continue buscando, continue ouvindo, até que você aprenda algo da resposta de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. 1 Pedro capítulo 3 e verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Por isso, nós encontramos fundamento para trazer para você nesta noite estes seis princípios bíblicos, através dos quais Deus vai ouvir a tua palavra. E Pedro confirma isso aqui nesse texto, 1 Pedro 3 e verso 12, aleluia, que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão sempre atentos à oração do justo, aquele que foi justificado por Cristo, aquele que foi perdoado, foi feito justo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E aí é neste nome poderoso que nós não só fomos perdoados, fomos justificados, mas é neste nome poderoso que nós entramos na presença presença do Senhor que fez os céus e a terra. E nesta presença maravilhosa, qualquer um de nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, espalhados pela face da terra, onde quer que você esteja agora, você poderá orar e Deus vai te ouvir no nome de Jesus de Nazaré, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Aliás, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu pedido. Ore com fé, com esperança, sem obrigar Deus a nada, mas esperando dele a resposta verdadeira, a resposta saradora, abençoadora, que virá de Deus ao seu coração, à sua vida, ao seu lar, à sua família nesta noite. Creia nisto e certamente Deus continuará abençoando rica e poderosamente a sua vida. Rios de água viva correrão do seu interior, diz a palavra do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos os ouvintes.